Professora, eu gostaria de começar com a senhora já com o último assunto, né? A senhora até fez uma postagem no final de semana sobre essa decisão do retorno às aulas. As escolas já retornaram. A gente pode dizer que já retornaram, porque várias escolas já retornaram com aulas hoje, tanto do ensino infantil como das séries iniciais do ensino fundamental. Como que a senhora viu essa decisão, professora? Mas assim, aquilo que eu tenho batido na tecla, desde quando esse assunto começou, né, a voltar à tona, com aquele anúncio da Prefeitura de Vitória, a gente tem o retorno dos alunos, das crianças, ok, mas também nós temos o retorno de todo um corpo por trás, de professores, administradores, as pessoas que deixam, né, que fazem o dia a dia da escola. E essa movimentação é tão grande quanto a de alunos. Como é que a senhora viu isso pelo lado da saúde pública? Da saúde, né? Da saúde que a gente está passando agora.
Sim, porque, Letícia, eu vejo com muita preocupação e acho que é muito importante a gente falar, né, sobre isso. Não é uma questão de... Tá me ouvindo direito, Letícia?
Sim, tá ótima a ligação da senhora.
Ah, então tá. Assim, não é uma questão da gente ser contra ou favor. Todos nós queremos que a educação, ela retorne em sua plenitude, né? Todos nós que somos defensores da educação. Eu, por exemplo, dediquei minha vida à educação. Assim, eu considero isso, independente de votação, de lei, né, como fundamental. Agora, é muito importante a gente avaliar sobre todos os aspectos. Então, o retorno da escola, tendo como parâmetro a transmissão das crianças, ele é apenas uma parte da história, né? Porque, como você falou, Letícia, não voltam só as crianças. A escola não é feita apenas de crianças. A escola movimenta muitos trabalhadores, né? Pessoas que estão na limpeza, pessoas que estão fazendo toda a parte pedagógica, os próprios professores e professoras. Então, muitas pessoas. Essas pessoas, muitas utilizam transporte coletivo, mesmo na escola privada. Muitos professores trabalham em mais de uma escola, porque, infelizmente, o salário, né, dos trabalhadores da educação é muito pequeno no Brasil. Há uma desvalorização, né, desses professores. Eu tenho recebido, inclusive, Letícia, nas minhas redes, esse fim de semana eu fiquei muito triste com essa história, porque eu recebi de várias professoras, né? Temos que pensar que a maioria é o percentual maior, né, de trabalhadores da educação no Brasil, são mulheres, e que estão, desde o início dessa pandemia, com um acúmulo muito grande de tarefas, né, da casa, da escola. Temos que lembrar que a escola nunca parou, os professores sempre trabalharam, estiveram aí trabalhando durante a pandemia toda. Então, o detalhe é presencial ou remoto, mas o trabalho, ele, na verdade, duplicou. E muitos professores falando comigo de abandonar a profissão. Fiquei muito triste com isso, entendeu? Porque, assim, se sentindo desrespeitados, não foram chamados para serem ouvidos pelas decisões, né, do governo. Então, assim, é muito triste que a gente tenha chegado nesse momento, que não é um problema da escola, né? O que eu disse até nas minhas redes sociais, isso é um problema da pandemia. Não é a escola fechando ou a escola abrindo que a gente vai resolver a situação. Nós precisamos resolver a situação da pandemia. Nós precisamos mudar esses indicadores, diminuir a transmissão, porque a escola não é uma ilha, a escola não funciona separada. Na cidade, na comunidade, tem uma transmissão alta da doença, na escola vai ter uma transmissão alta. Então, é isso que a gente precisa entender, essa interligação.
Só entendendo, né, que é um clamor de muitos pais que estão a favor, querem o retorno das aulas, é o clamor de muitas escolas, em especial as particulares, que querem o retorno das aulas. Eu estava comentando na semana passada que a força, né, os professores das escolas públicas, professora, eles têm uma força muito forte por conta do sindicato, do Sindiupes, que já promete ir à justiça contra essa decisão. Mas também a gente tem que pensar, os trabalhadores das escolas particulares, eles estão satisfeitos com isso? Eu fico imaginando, claro que não, porque eles também estão saindo de suas casas, estão correndo os mesmos riscos, mas não é aquela voz que é tão forte pelo lado deles, do que é do Sindiupes. Mas, passando, né, o Leandro também tem uma pergunta para a senhora.
Queria ver com a doutora Etel, porque no anúncio, né, da volta às aulas, o governador Renato Casagrande usou até um índice lá, 1,32%, se eu não me engano, das contaminações entre as crianças, são nessa idade de 0 a 9 anos, que é a idade liberada para voltar. Mas eu queria até saber mais sobre esse dado, com a doutora Etel, que está acompanhando a pandemia desde o início, assim, se isso é um indicador de contaminação ou apenas de crianças assim que manifestaram algum tipo de sintoma, tiveram que ser hospitalizadas, porque a gente sabe também que há uma contaminação muito silenciosa, que essas crianças podem não demonstrar nada e acabam que parte da família demonstram depois algum tipo de sintoma e até mesmo contaminação. Esse tipo de indicador, doutora, ele é válido, a senhora acredita, para embasar essa volta às aulas, que foi o indicador utilizado pelo governo do estado na sexta-feira?
É isso que eu estou dizendo, se essa escola fosse feita só de crianças, só de as crianças fossem lá sozinhas, até o momento, Leandro, o que nós sabemos é que elas têm elas até têm carga viral, mas a capacidade, até porque por tossir, por falar, a capacidade de expelir, de transmitir o vírus, ela parece, até agora nos estudos, que é um pouco menor. Mas isso não indica, a transmissão não é só da criança para o adulto, é do adulto para a criança, é do adulto para o adulto, é aquela pessoa que vem do transporte coletivo, é aquela pessoa que está ali trabalhando todos os dias, indo de uma escola para outra. Então, assim, nós precisamos de ter melhores garantias, né? Investimento melhor em escola. Eu entendo a situação aqui do governo, né? Porque nós não temos uma coordenação nacional. A gente não ouve mais falar do MEC, né? Não tivemos assim um investimento do Ministério da Educação. A gente não teve melhorias, nós não temos uma coordenação nacional para dizer assim, olha, o parâmetro é esse. Se nós chegarmos aqui nesse parâmetro, nessa taxa de transmissão, o retorno deve vir. Se a gente tiver um percentual de vacinados com esse indicador, nós já podemos retornar. Então, assim, falta uma coordenação nacional. Na falta dessa coordenação nacional, Leandro, cada estado está fazendo o que pode, né? Os estados ficaram abandonados e estão aí tentando criar as suas próprias formas de retorno. Esse, para mim, não é um bom indicador. Esse é um indicador ruim, porque ele está olhando só um aspecto. Nós precisaríamos, né, de indicadores melhores, precisaríamos de saber a testagem nesse grupo de professores, de trabalhadores, né, da educação, como ele será feito, como será feito um controle, como nós saberemos, como sociedade, se aquela escola está fechada porque tem gente. Precisamos de transparência nesses dados, até para a gente ter um parâmetro melhor. Olha, retornou, não tivemos ninguém doente. Não é isso que os únicos dados que a gente tem melhor até agora são de São Paulo. E eles indicaram aí, inclusive, na sexta-feira, um levantamento que foi feito de muitos trabalhadores que se infectaram naquele momento que as escolas abriram, né? Um pouquinho no início do ano. Então, assim, elevando professores, trabalhadores da educação à internação e ao óbito. Então, assim, a gente precisa ter transparência nesses dados, até para a gente poder saber, olha, realmente esse indicador é bom ou esse indicador é ruim. Assim como nós temos lá naquele painel, Leandro, no nosso painel Covid, nós temos lá os trabalhadores da saúde, nós temos os indígenas, nós temos as pessoas privadas de liberdade. A gente precisa de ter os trabalhadores da educação de forma transparente, para que a gente possa saber. Precisamos também saber ali naquela onde tem a faixa etária, se ela estava indo presencialmente na escola ou não. Esses são indicadores que vão poder nos dar parâmetros melhores para que a gente tenha uma segurança até de dizer, olha, isso não deve ser feito ou isso deve ser feito. Então, assim, só para dizer, para finalizar aqui, Leandro, dizendo que a gente já reconhece a escola como um local importante de transmissão de vírus respiratórios, tanto que a campanha de vacinação contra a gripe já inclui os professores há muito tempo, porque nós já sabemos que são locais de transmissão da doença e de adoecimento e óbito. Então, por isso, esse grupo, ele precisa ser também tratado de uma forma prioritária, já que a educação é prioritária, e dado transparência a esses dados.
Professora, vamos falar um pouquinho a respeito de vacinação, em especial vacina da Coronavac. A gente sabe que no último sábado o Estado recebeu 20 mil doses, pouquíssimas. De hoje para amanhã as prefeituras devem estar abrindo aí agendamento, mas a grande questão, a grande dúvida que está deixando as pessoas extremamente preocupadas, ansiosas, é o atraso. Tem pessoas que estão quase 40 dias, a gente pode dizer assim, com atraso já entre a primeira e não tomou a segunda dose. Uhum. Professora, e aí, esse atraso, ele está comprometendo a primeira dose aplicada?
Então, Letícia, a gente não tem dados desse atraso nessa vacina. É uma preocupação grande. O que a gente sabe de outras vacinas, Letícia, é que não há uma perda da eficácia e que, mesmo atrasado, é importante a gente receber a segunda dose, porque ela que vai fazer com que a gente tenha uma proteção por mais tempo. Mas na Coronavac nós ainda não temos estudos, porque os estudos que foram publicados, né, que foram feitos, eles foram apenas no intervalo de 14 a 28 dias. Então agora precisa haver da parte do governo, né, e aqui o governo estadual e os municipais, de uma procura para aquelas pessoas que estão atrasadas por mais tempo, para que elas recebam antes. Então a gente vai precisar, já que a gente não recebeu para todo mundo, né, a gente vai precisar, todo mundo que estava em atraso, a gente vai precisar fazer essa ordenação. Então, vacinar aquelas pessoas que estão com mais atraso antes e assim que for chegando, indo atrás das pessoas que estão em atraso. Então, é preciso agora fazer essa busca, vai dar mais trabalho, Letícia, mas isso precisa ser feito. O governo distribuiu ainda poucas doses para os estados. Ele distribuiu percentualmente, no meu entender, assim, ele erra mais uma vez, o governo federal, né? Ele deveria ter distribuído mais doses para aqueles locais que estão com maior atraso, para que a gente vencesse essa parte logo, né? Porque alguns locais não estão em atraso, alguns locais, vamos dizer assim, não obedeceram o governo federal e guardaram a segunda dose. Então, esses locais que não estão em atraso, não deveriam receber agora. Vamos resolver o problema de quem está com atraso.
Certo. O que é de extremamente importância disso. Agora, as pessoas, doutora, estão tão desesperadas. A gente já recebeu várias perguntas aqui do tipo seguinte. A gente sabe, os especialistas recomendam, se você tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose tem que ser da Coronavac. Só que as pessoas já estão partindo para a seguinte questão. Vou tomar a primeira dose da AstraZeneca e a segunda dose da AstraZeneca, porque para garantir algo, pelo menos. Isso garante, isso pode ser feito, o organismo aceita, doutora, esse tipo de comportamento?
A pessoa tomou uma Coronavac, eu não entendi exatamente.
A dúvida dessas pessoas que estão com atraso da segunda dose da Coronavac. O desespero, semana passada, foi assim, um monte de pergunta dessa mesma linha. O desespero é o seguinte, elas estão vendo, nós estamos vendo muitas doses da AstraZeneca chegando aqui ao estado. E as prefeituras estão abrindo. E a dúvida é o seguinte, já tomei a primeira dose, estou com muitos dias de atraso da Coronavac. Posso tomar a primeira dose da AstraZeneca, dar o período e tomar a segunda dose da AstraZeneca?
Então, não. A gente vai ter que completar o esquema dessa pessoa com a Coronavac. Então, a gente vai precisar, acredito que essa semana isso deve ser colocado em dia pela IFA que chegou e pela produção do Butantan. Então, esse foi aquele erro lá atrás, né, que o governo federal falou para usar os estoques, os estados e municípios usaram, e a gente está nessa situação agora. Então, assim, vai ser resolvido, porque o Butantan já colocou a produção que estava em atraso por conta daquela IFA, né, que vem da China, que demorou a chegar, então houve esse atraso, mas acredito que mais tardar essa semana isso deve ser resolvido, porque uma produção também está sendo entregue ao governo essa semana. Então, acredito que a gente vai ter aí até sábado a resolução desse problema.
Então, não podemos...
Mas é importante quem tomou a Coronavac tomar a segunda dose da Coronavac.
E não tomar essa da AstraZeneca mesmo, tá? Vou tomar a primeira e depois de 3 meses tomar a segunda. Não, né, doutora?
Não. Completa a dose. Teoricamente, do que a gente sabe das outras vacinas, esse intervalo não interfere, tá? Então é importante a gente completar o esquema vacinal.
A gente está conversando aqui com a professora e doutora em epidemiologia da UFES, a Etel Maciel, falando aqui a respeito da pandemia da Covid. Doutora, inclusive com relação ao Coronavac, notícia de agora também, que nessa manhã o Instituto Butantan já entregou 2 milhões de doses ao Ministério da Saúde, que vai fazer a distribuição a partir de hoje. Como a doutora estava falando, né, mais doses devem chegar. Se mantiver aí essa questão dos 2%, né, que vem para o Espírito Santo,
2% vem para cá.
Pelo menos nessa de hoje podem vir, então, 40 mil doses aqui para o Estado. Professor, queria perguntar também com relação à Pfizer. Vitória começou a vacinar com a Pfizer na semana passada, vacina destinada apenas às capitais, e está vacinando grupos com comorbidades, da lista 2 de comorbidades. No entanto, tem tido uma discussão grande porque a fabricante, ela indica que a segunda dose seja aplicada em 3 semanas, 21 dias. O Ministério da Saúde orientou que seja aplicado em 12 semanas de intervalo, por conta da escassez da vacina. Em alguns lugares do país, Porto Alegre, pelo menos Porto Alegre, é uma das capitais em que a prefeitura não vai respeitar esse prazo do Ministério da Saúde. Disse que está reservando segunda dose para respeitar o que diz a fabricante, aplicar em intervalo de 3 semanas. Em Vitória, as pessoas que se vacinaram na semana passada com a Pfizer receberam lá a segunda dose a partir do dia 29 de julho, dando então esse intervalo de 12 semanas. Então, tem muita gente com a dúvida. É para tomar em 3 semanas, mas eu vou tomar só em 12? Isso pode afetar a eficácia ou não? O que a senhora tem a dizer sobre isso também, professora?
Olha, Leandro, são tanta confusão, né? A gente está...
Eu fui me perdendo aqui nas contas. É 12 semanas, 3 semanas.
A Anvisa, ela aprovou a aplicação, que é a nossa agência regulatória, com intervalo de 21 dias. Então, isso é o que está na bula da vacina, esse intervalo. Eu estou no grupo, Leandro, é porque essa decisão do Ministério, ela tem prós e contras, né? Eu estou no grupo que acredito que a gente deve seguir a agência regulatória, porque quando a Anvisa aprova, ela analisa todos os dados ali, muito mais dados do que quando a gente está vendo as publicações científicas, né? A Anvisa, quando aprova, ela vê paciente voluntário por voluntário, são muitas mil páginas, né, que eles analisam. Então, eles aprovam o esquema vacinal. O esquema está lá 21 dias. O que aconteceu no Ministério? Aí eu digo assim, quando a gente vai fazendo um erro vai gerando outro erro, né? O Ministério da Saúde deixou de comprar a vacina da Pfizer do ano passado, que a gente poderia ter uma outra história hoje. Então, essa compra frustrada, né, que não houve no ano passado, e essa compra só agora, bastante retardada, né, do Ministério da Saúde, fez com que a gente tivesse numa pandemia com muito mais casos, muito mais mortes. Então, do ponto de vista do Ministério da Saúde, qual foi a decisão do gestor? É melhor eu vacinar mais gente, porque eu vou ter essa vacina já na primeira dose, e ela é diferente da Coronavac. Por isso que eu acho assim, apesar da decisão agora ter sido a mesma da Coronavac, ela é diferente porque a vacina da Pfizer já confere uma eficácia de 80% na primeira dose, entendeu? Então, vamos dizer assim, essa mudança do Ministério, ela é menos pior do que foi feita com a Coronavac, porque a Coronavac precisa de 2 doses para ter eficácia. Então, uma eficácia aí de 63% com as 2 doses, né? Então, assim, a vacina da Pfizer, ela tem uma resposta de eficácia diferente. Aí, o que o Ministério fez? Numa decisão, né, lá pensando que era melhor ter mais gente vacinada, usar essas primeiras doses, essas vacinas que estavam aqui, e vacinar todo mundo com primeira dose e estender o intervalo. Então, é uma decisão que não foi aquela aprovada pela Anvisa, mas baseado na eficácia dela, que na primeira dose você já está protegido, depois de 20 dias, mais ou menos, da primeira dose, ela é uma decisão menos pior do que aquela que foi tomada com a Coronavac.
Então, assim, quem tomou semana passada a Pfizer, eram 10 mil doses, né, que chegaram aqui em Vitória, não precisa ficar tão preocupado, porque essa primeira dose já confere uma imunidade, né, uma eficácia muito boa, E tomar daqui a 12 semanas não deve ser tão problemático, né?
Depois de 20 dias, né, a eficácia dela.
Então, assim, agora, esperar que a gente tem dessa vacina mostra uma outra realidade, né? Então,
sim,
eles estão mudando a recomendação da agência, é uma decisão, mas vamos dizer, do ponto de vista técnico, a gente tem um pouco mais de elementos para essa decisão.
Agora é torcer para que daqui a 12 semanas tenha a segunda dose dela, né?
É, para não ter
essa
esse desespero.
Essa é a minha preocupação. Uhum. Então, assim, se eu fosse gestora, é difícil, né?
É.
Eu acho que, eu penso que Porto Alegre está fazendo certo, porque você não, como que você vai ter a garantia?
É verdade.
Infelizmente, esse governo que toda vez muda o cronograma.
É.
Então, a gente vai ficar na mesma situação dessa da Coronavac. É esse que eu acho que é o maior problema.
A gente espera que não, e vai ser uma questão a gente ser levantada pelo governo do estado também, na próxima coletiva que a saúde der, porque é pra gente não ter justamente aquilo que embarcou, olha, dá para todo mundo, não reserva a segunda dose, não. Agora a gente está pagando por isso, né? E muito caro.
Uhum.
Doutora, só uma dúvida também, que várias pessoas me abordam, me perguntam, eu tenho essa dúvida. A gente está no ano de vacinação, essas pessoas que já tomaram a vacina, muitas a segunda dose, a vacina contra a Covid-19, ela vai ter que ser aplicada todos os anos, assim como a vacina da gripe?
Nós ainda não temos certeza, Letícia, mas muito provavelmente sim. Depende bastante das novas variantes. O que que essas novas variantes vão surgir, se elas vão ser mais... se a gente vai precisar, elas vão conseguir escapar do nosso sistema imunológico, se elas vão conseguir enganar, né, o nosso sistema imunológico. Elas mudaram tanto que as nossas vacinas já não reconhecem aquele vírus como o vírus, como SARS-CoV-2. É uma variante tão diferente que ela já consegue enganar o nosso sistema imunológico. Então, a gente precisa fazer essa vigilância genômica para saber, assim, quais as mutações que estão acontecendo, se essas mutações transformaram o vírus numa outra variante, ele já mudou um pouco do vírus original, se essa mudança é muito grande, que a vacina não consegue mais reconhecer, tudo isso a gente vai precisar avaliar. O que a gente está vendo agora com Israel? Israel tem sido um exemplo que está bem adiantado, né? Israel já vacinou mais de 60% da população, está bem adiantado na vacinação, e agora eles tiveram a entrada no país daquela variante que surgiu na Índia. É uma variante que tem muitas mutações e ela ficou muito diferente do vírus original. E a Israel, que está vacinando majoritariamente com a vacina da Pfizer, várias pessoas vacinadas, já com esquema completo, se infectaram e adoeceram com essa nova variante. Então, é possível que, dependendo aí, né, das mutações que aconteçam, a gente vai precisar remodelar as vacinas e nos revacinar, assim como acontece com a vacina contra a gripe.
Doutora Etel Maciel, professora, doutora em epidemiologia. Doutora, mais uma vez, muito obrigada aqui pelos seus esclarecimentos. Tomara que, para todos nós, né, um pouco de conforto e esperança pela chegada tanto da Coronavac, como também distribuição para os demais públicos, né, a de faixa etária de comorbidade, indo chegando,
sim,
até eles.
Letícia, só para falar uma coisinha no final, a gente pode ter esperança. Nós estamos vendo aí as faixas etárias que já estão vacinadas acima de 80 anos, tanto no Brasil como aqui no Espírito Santo, uma diminuição expressiva de internação e óbito. Então, temos esperança, a vacina vai tirar a gente dessa pandemia.
Se Deus quiser. Doutora, olha, uma excelente semana para a senhora e, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada, um abraço, Leandro, abraço, Letícia.
Tchau.